Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Luiz Gonçalves.
Hoje nós vamos estudar sobre o tema Deus transforma maldições em bênçãos. Romanos 1, versos 16 e 17. Por favor, abra sua Bíblia e vamos ler. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé, ou pela fé. Até aí. Meus irmãos, meus amigos, você que está me acompanhando aí na sua casa, aí na igreja, aonde você se encontra nesse instante, ouça, o apóstolo Paulo declarou que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você perguntar a qualquer pessoa o que é evangelho, sabe qual vai ser a resposta? Boas novas. E a resposta está certa. Evangelho quer dizer boas novas. Mas eu gosto mais da definição de Paulo. Porque Paulo, ele responde isto e vai além. Ele diz, eu não tenho vergonha do evangelho, e diz, o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Você crê? Se você crê, o evangelho é o poder de Deus para salvar você. Você e a sua família. Já que a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, será que deveríamos ter vergonha do evangelho? 17 anos atrás, quando Jesus entrou no meu coração e me fez um chamado, eu morava na cidade de Sorocaba. E isso aconteceu dentro de uma igreja. Logo que eu tomei a decisão de seguir Jesus, eu enfrentei nos primeiros dias a vergonha da Bíblia. Eu me lembro que algumas vezes eu ia à igreja e eu resolvi pegar uma Bíblia bem pequenininha. Então eu colocava assim dentro da roupa para que os meus amigos não notassem que eu estava indo para a igreja e com uma Bíblia. Eu tive vergonha durante alguns dias. Aí um dia eu pensei assim, por que vou ter vergonha da Bíblia? Não estou fazendo nada errado. E aí então levantei a cabeça e tomei a decisão de não ter mais vergonha do evangelho. Mas esta é uma experiência simples. O que mais impressiona é a vida de Paulo. Quem era Paulo antes de ser Paulo? Era Saulo. Mas quem era Saulo? Uma pessoa muito simples? Não. Ele era um homem de um nível cultural muito grande, elevado. Tinha uma capacidade muito grande. Tinha uma cultura especial. E depois, quando se converteu, o seu nome mudou, passou a ser Paulo. E agora Paulo, que era no passado um homem que estava envolvido com pessoas da alta sociedade, da cultura da sua época, agora ele tinha todos os motivos do mundo, dos homens, para ter vergonha do evangelho. Mas Paulo, transformado pelo poder do nome de Jesus, ele diz, eu não tenho vergonha. E quando ele diz que o evangelho tem poder para salvar, eu vou usar uma frase que você nunca mais vai esquecer. O evangelho tem poder para transformar problemas em matéria-prima nas mãos de Deus. Ou seja, na nossa visão curta, pecaminosa, nós achamos que os problemas são tão maléficos, e algumas pessoas ficam abatidas, cabisbaixas e desistem. Mas eu quero dizer que os problemas, quando colocados nas mãos de Deus, Deus pode transformá-los em bênçãos. Então a frase é, Deus transforma maldições em bênçãos. Quer um exemplo? Há muito tempo atrás, no Egito, uma mulher chamada Joquebede ficou grávida. E nasceu um menino. Ela torceu para ser uma menina, mas era um menino. O problema é que esse menino nasceu num período em que havia um decreto de Faraó que todas as crianças do sexo masculino que nascesse deveria morrer. E aí nasceu o filho de Joquebed, um menino, e ela sabia que ele morreria. Esse menino se chamava Moisés. Moisés nasceu dentro de um contexto de maldição. O seu futuro estava traçado, ele deveria morrer. Futuro humano, visão humana, deveria morrer. A Joquebed o escondeu por 3 meses. Depois, não conseguindo mais, ela o colocou no cestinho, calafetou, betumou aquele cestinho e colocou no rio Nilo. E o menino foi levado pelas águas. A Joquebed chamou a irmãzinha de Moisés, Miriam, e disse: Miriam, acompanhe e veja o que acontecerá ou o que vai acontecer com seu irmão. E a Miriam acompanhou. Deus estava para transformar a maldição numa bênção. A maldição era justamente essa: ele poderia morrer. Mas Deus, quando coloca a mão, o plano do diabo cai por terra. Porque Deus é maior do que os nossos problemas. Amém? E aí vocês sabem a história, né? Lá no livro de Êxodo conta a história. E o menino foi levado pelas águas até um local aonde a filha do faraó que fez o decreto estava tomando banho. Como Deus faz isso, né? Você imagina, ó, eu estou aqui, você está aí. Deus preparou esse momento. Deus preparou esta ocasião para que nós juntos, nós dois, pudéssemos ler a Bíblia, orar e tomar decisões. Deus realmente faz milagres. E ali a filha de Faraó viu o cestinho e ela foi atraída até pela direção de Deus. Quando viu o cestinho, abriu aquele cestinho, olhou e que coisa linda, né? Uma gracinha. Era um lindo bebê. Eu imagino que ele estava com fome, né? Na hora da mamadeira, talvez. Eu até imagino que ele estava chorando. Pensamento meu. Ela olhou e na mesma hora o Espírito Santo fez com que aquela mulher se apaixonasse pelo garoto. E ela sentiu algo pelo menino que só mãe sente. Se apaixonou e disse: é meu, vou adotá-lo. E adotou o garoto. Pronto. Deus estava transformando a maldição numa bênção. Ou seja, como é que o faraó iria matar o garoto se a filha dele o adotou? Deus é demais, né? Extraordinário. Aí o garoto foi levado para o Egito. Só que antes de ir para o Egito, aconteceu uma outra bênção. Quando a princesa pegou o menino no colo, a Miriam correu e disse: princesa, princesa, você precisa de alguém para cuidar dele, de uma babá? Ah, sim, você conhece alguém? Conheço. E adivinha quem que a menina chamou para ser a babá do garoto? A mãe dele, a própria Joquebed. Você vê, Deus preparou tudo, livrou o menino da morte e ainda colocou a mãe ao lado dele. E aquela mãe, serva de Deus, fiel a Deus, ela pôde formar o caráter religioso do menino. E somente depois ele foi então entregue nas mãos da princesa. E ela passou a cuidar dele. Moisés estudou nas melhores escolas do Egito. Tornou-se um homem de uma capacidade de liderança extraordinária. E Moisés era um candidato sério ao trono de Faraó. Veja, Deus transformou a maldição numa bênção. Isso é um milagre. Moisés tornou-se o maior líder do Velho Testamento. O homem que subiu ao Monte Sinai e face a face com Deus, recebeu os 10 mandamentos. Que maravilha! Viu Deus abrir o Mar Vermelho? Viu Deus mandar o pão do céu? Viu Deus tirar água da rocha? Moisés, aquele garoto que deveria morrer, que nasceu sob um contexto de maldição, que era para estar morto, que estava literalmente, do ponto de vista humano, estava condenado. Mas Deus muda a visão humana e Deus transforma os nossos problemas em bênçãos. Se você tem algum problema, você que está aqui, você que está em casa, você que está na igreja, se você tem algum problema, eu quero dizer que daqui a pouco eu vou orar por você. e Deus vai transformar o seu problema numa grande bênção. E se você crer, diga amém. Um outro episódio marcante foi na época de Jesus. Jesus estava aqui na terra e Jesus tinha muitos amigos. Ele era amigo de todos. Mas havia uma pessoa que ele era um amigo assim, bem chegado. Você já sabe de quem eu estou falando. Lázaro. Jesus era muito amigo de Lázaro e da sua família. E um dia Jesus passou por lá e tudo, Jesus gostava de passar por ali, descansar, tomar algum suco, alguma água, alguma coisa assim, né? De amigo mesmo, relacionamento de amigo. E aí Jesus viajou, foi fazer suas pregações em outros lugares. Lázaro estava doente e a sua doença era para a morte. Ele foi levado aos hospitais, os médicos examinaram e diagnóstico final: não tem cura. Leva Lázaro para casa porque ele vai morrer. E a família levou Lázaro para casa. E as pessoas da família, preocupadas, eu imagino que a igreja fez até vigília em favor de Lázaro. Eu imagino que a igreja fez jejum em favor de Lázaro. Eu imagino que as pessoas oraram muito em favor de Lázaro. E nada. Já aconteceu com você de orar e nada? Já aconteceu com você de pedir, clamar, dizer: Senhor, eu preciso hoje de um milagre? E nada? Você já pensou assim: por que todo mundo recebe bênçãos e eu não? Já pensou isso? A família de Lázaro pedia e nada. Até que alguém lembrou: ei, peraí, Jesus é amigo de Lázaro, Lázaro é amigo de Jesus, vamos chamar Jesus. E alguém saiu correndo para chamar Jesus e foi lá e chamou Jesus. E quando encontrou Jesus, Jesus disse: eu não posso ir hoje. Jesus: mas Lázaro, seu amigo, está doente, vai morrer. É, mas eu não posso hoje, eu tenho que pregar aqui, pregar ali, atender esse, atender aquele. Não posso. E o mensageiro voltou e diz: ó, Jesus não pode vir. Esta informação trouxe um mal-estar e eu diria, entre aspas, uma maldição para as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas, eu imagino, que elas zombaram da família de Lázaro e do próprio Lázaro. Quem sabe, se fosse hoje, as pessoas diriam o seguinte: cadê Jesus? Se na hora que você mais precisa, ele não vem? Vale a pena ser cristão? Vale a pena seguir Jesus se quando você clama, ele não pode vir? Vale a pena guardar os mandamentos, se batizar, ser fiel no dízimo, nas ofertas, nisso, naquilo, frequentar a igreja, se quando você clama, ele não vem? Aí, cadê Lázaro? Você é amigão de Jesus, cadê Jesus? Você está morrendo, ó, vai morrer, cadê? Então essa situação ali foi uma situação negativa, do ponto de vista humano, na visão das pessoas. E a nossa visão é curta, limitada e pecaminosa. O tempo passou e Lázaro morreu. Já imaginou? Lázaro morreu. Mas a igreja não estava orando? Estava. E por que ele morreu? Já aconteceu com você de orar, pedir, e acontecer justamente o que você não queria que acontecesse? Aí você diz: espera aí, mas Deus não respondeu a minha oração? É complicado isso, não é? Tudo bem. Depois de algum tempo, depois de alguns dias, Jesus chegou. Só que quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto e sepultado havia quatro dias. Lázaro já estava morto, sepultado havia 4 dias. Eu imagino que desde que o mensageiro foi, voltou e Jesus chegou, imagino que essa ida e vinda, eu imagino em torno de uma semana. Quando Jesus chegou, ele já estava morto, sepultado há 4 dias. Que situação, né? Aí Jesus chegou, apontou lá na esquina, aí vem a Maria correndo e diz: Jesus, ô Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como quem diz: está vendo? Quem mandou o senhor não vir? Nós pedimos, clamamos, o senhor não veio, ele morreu. E agora? Mal a Marta acabou de falar, vem a Maria. E a mesma coisa: Senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Realmente, se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus não estava e Lázaro morreu. E agora? Agora Jesus, vendo as pessoas ali, aquele contexto todo, diz a Bíblia que Jesus também chorou. Eu fiquei pensando, por que Jesus chorou, hein? Será que Jesus chorou porque viu assim todo mundo chorando, ele se sensibilizou e chorou também? Com certeza não. Ah, já sei. Então Jesus chorou porque ele sentiu saudade de Lázaro. E diz, ah, meu amigo morreu, agora eu não vou vê-lo mais. E Jesus com saudade dele chorou. Seria isso? Pode até ser, mas não foi isso. Exatamente isso não foi. Então por que Jesus chorou? A Bíblia diz, essa história está em João capítulo 11. A Bíblia diz, sabe por que Jesus chorou? Por ver a incredulidade daquela gente. Incredulidade. E o texto que eu li em Romanos para começar, você lembra? Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que Jesus chorou? Porque viu que as pessoas não acreditavam. Não havia confiança. Por falta de fé. Isso entristeceu Jesus. Mas Jesus disse, me levem aonde vocês sepultaram Lázaro. Imagina que cena, hein? Jesus foi levado ao cemitério. Imagina, Jesus indo ao cemitério. Jesus chegou ali no cemitério, e quando ele diz, vamos ao cemitério, eu imagino que várias pessoas foram com ele. Se fosse hoje, imagina se fosse hoje, alguém falasse, Jesus, fulano de tal morreu. Pense em alguém. Vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que tornou-se ídolo no Brasil. Ayrton Senna, por exemplo. Famoso, querido, admirado por todos os brasileiros. E até pelos outros. Imagine alguém falasse, Jesus, Ayrton Senna morreu. E Jesus diz, onde sepultaram? Ah, no cemitério Getsemane, no Morumbi, São Paulo. Então me levem ao cemitério. Porque Ayrton Senna não morreu. Ele está dormindo. Me levem até lá. Eu vou ressuscitá-lo. Na verdade, é o sono da morte. Imagina se fosse hoje. Com certeza, as televisões, né? Todos os jornais e todos os noticiários do mundo estariam ali. Imagina, Jesus vai ao cemitério para ressuscitar o Lázaro. Se der certo, maravilha, vai ser aplauso. Ele é o Messias. Mas e se não der certo? Jesus foi lá. E aí, a Bíblia narra a história, é bem conhecida a história. Jesus chegou diante da sepultura de Lázaro. E ali, Jesus olha para o céu, faz uma oração, exalta o nome de Deus, depois olha para as pessoas ali e diz, eu não disse que se vocês acreditarem, ou se creres, verás a glória de Deus? Aí, Jesus olhou para a sepultura e disse com voz firme, com voz forte, com autoridade, Lázaro, vem fora. E o defunto saiu. Impressionante. Imagina, o homem morto e sepultado, há 4 dias, de repente ele levanta, abre os olhos e diz, olá pessoal, tudo bem? Um defunto acordou. E aí imagina que as pessoas saíram correndo. Quem sabe um correu para cá, outro para lá. Eu imagino, se fosse hoje as pessoas saíram correndo. Mas o Lázaro estava vivo de novo. Agora veja como as coisas são. Veja como as coisas são. Se Jesus viesse uma semana antes, o que teria acontecido? Lázaro estava doente. Se ele viesse uma semana antes, teria acontecido uma cura, porque Jesus curaria Lázaro. Mas como Jesus não veio quando os homens chamaram, ele veio quando ele quis vir. Então o que ele fez não foi só uma cura. Ele fez mais do que isso. Ele fez um milagre maior. Ele trouxe a ressurreição. Então, por favor, olhe aqui nos meus olhos. Está olhando? Pode olhar nos meus olhos. Chega mais perto. É o seguinte. Se você está pedindo a Deus um milagre, uma bênção, uma cura, alguma bênção, e até agora você não recebeu, saiba que o que você está pedindo é pouco para Deus. O que você quer é só uma cura, talvez. O que Jesus quer fazer por você e em você é mais do que uma cura. Quando Jesus chegar, na hora dele, no dia dele, na agenda dele, segundo a vontade dele, quando ele chegar, ele não vai dar só o que você está pedindo, não. Ele vai dar mais. Ele vai trazer para você a ressurreição louvado seja o seu nome. Sabe, às vezes nós pedimos coisas pequenas, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Deus olha e fala, eu quero dar mais para você. E nós pensamos pequeno, baixo. Jesus não vem sempre que você pede, mas ele vem na hora certa, quando deve vir. Numa cidade chamada Redenção da Serra, perto de Taubaté, interior de São Paulo, Vale do Paraíba, uma garota, quando criança, foi dedicada aos espíritos. E o espírito mau disse que, quando ela completasse 15 anos, ele viria buscá-la. O tempo passou e eu estive nessa cidade fazendo uma série de conferências. Justamente no ano em que a garota ia completar 15 anos. E a família, preocupada, porque era o ano que o espírito havia prometido buscá-la. Mas aconteceu uma coisa interessante. A família toda passou a estudar a Bíblia, e no decorrer daquele ano, todos aceitaram Jesus, todos se converteram, todos se batizaram e se tornaram membros da Igreja Adventista. Foi um milagre. E aquela garota também se batizou. Mas lá no fundo, havia um medo. Porque ela dizia, existe uma maldição sobre a minha vida. Não, mas Jesus já te libertou, nós falávamos. Mas ela não conseguia se libertar desse pensamento. Até que chegou o dia do seu aniversário, 15 anos. 15 anos para uma garota, vocês sabem, é uma data especial. E ela não sabia se comemorava ou se ficava triste e trancada num quarto. Aí fez lá uma festa, fizemos um culto, tudo certinho. E ela pensou, hoje o inimigo vem me buscar. Nós falamos, não vem, porque Jesus já te alcançou. Tudo bem. Passou o dia do aniversário, nada de errado aconteceu. Foi uma bênção, deu tudo certinho. Ela falou, olha, ele não veio. Realmente, ele não veio. E não vem, porque quem está com Jesus, o maligno não lhe toca. Aí ela ficou feliz da vida, esqueceu aquele episódio, aquele medo havia desaparecido. 2 anos depois que ela estava firme na fé, ela estava uma vez no ponto de ônibus. O ônibus não vinha. Passou uma pessoa de carro. Parou e disse, olá, quer uma carona? Ah, sim, você vai para onde? Para tal lugar. Ah, é para lá que eu vou. E ela entrou, inocentemente, naquele carro. Esse homem a seduziu. E ela teve um caso com ele. Resultado, passaram a morar juntos. Ele já tinha uma família. E ela, 17 anos. Aí ela abandonou a igreja, a sua fé, e foi viver essa vida com essa pessoa. Somente aí, nós visitamos essa garota. Eu e mais alguns obreiros bíblicos visitamos, e aí nós falamos, agora Satanás veio te buscar. Porque você parou e deixou de ler a Bíblia, deixou de orar e deixou de frequentar a igreja. Quando alguém deixa isso, então o inimigo se aproxima. Aí oramos com ela, trabalhamos com ela, Deus operou um milagre. Ela voltou para os braços de Jesus. Tomou uma decisão de resolver aquele problema. E hoje ela está firme na fé. Deus seja louvado. Meu amigo e minha amiga, eu quero dizer que Deus transforma maldições em bênçãos. Que Deus pode fazer tudo por nós. Mesmo aquilo que você não pensa, que você não consegue enxergar, Jesus tem esse poder, Jesus pode fazer esse milagre. Assim como fez com Moisés, assim como fez com Lázaro, ele transformou a maldição numa bênção, e o Lázaro que estava morto ressuscitou e passou a viver com as pessoas, andar pelas ruas, dar testemunho, pregar e, enfim, exaltar o nome de Jesus. Quero dizer que esse mesmo Jesus está aqui. E ele pode fazer esse milagre na sua vida. Está você com problema? Está você vivendo uma situação de maldição? Existe alguma maldição na sua vida? Você pensa que casou com a pessoa errada? Acha que esse é um peso? Você pensa que tomou a decisão errada? Você pensa que fez o que não deveria ter feito aos olhos de Deus? Está sofrendo? está abatido, está abatida, está infeliz, o coração está apertado, você não vive uma vida abençoada, sente que tem uma maldição na sua vida, está querendo se libertar disso, lembre-se, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E hoje, Jesus pode salvar você. Jesus pode libertar você de toda maldição. Ele pode transformar os seus problemas em matéria-prima para construir em você os princípios do reino dos céus. E eu sei que aqui, nesta igreja hoje, há pessoas que precisam também de um milagre. Eu preciso. Você precisa, não precisa? Sim ou não? Todos nós precisamos de um milagre. Todos nós. E você que está estudando a Bíblia comigo, precisa também. Eu quero dizer que Jesus veio a esse mundo por sua causa. Porque Ele te ama. Porque Ele tem um propósito para você. Ele tem um plano especial na sua vida. E eu gostaria de saber se você quer, neste momento, se entregar a Jesus. Se você quer, nesse momento, entregar a sua vida, os seus problemas, as maldições, tudo que não é bom que está na sua vida, tudo que é ruim, se você quer entregar tudo, tudo nas mãos de Deus. Eu creio que você quer. E se você realmente quer, então se prepare. Quero perguntar aqui, todos vocês que estão aqui, desejam tomar essa decisão? Sim ou não? Quem gostaria? Então vou fazer duas perguntas para você, duas. A primeira, quem já é membro da Igreja Adventista? Levante a mão. Membro, batizado. Por favor, fique em pé, se for possível. Ok? Se for possível, fique em pé. Eu vou orar por você que já é membro da Igreja Adventista. Agora, tem alguém aqui que não é membro da Igreja Adventista, é membro de uma outra igreja, ou não frequenta nenhuma igreja e está aqui conosco hoje? Levante a mão. Você é um cristão também, é uma cristã, servo de Deus, uma serva de Deus, e está aqui conosco, mas não é membro da Igreja Adventista. Poderia levantar a mão? Poderia ficar em pé? Não, vamos fazer o seguinte, posso orar pelo senhor? Posso orar por você? Posso? Então, dê um passinho à frente, vem aqui perto de mim, porque eu quero fazer uma oração pelo senhor. Tudo bem? Venha todos que levantaram a mão, que não são membros da Igreja Adventista, por favor, venha aqui perto de mim. Eu quero fazer uma oração por você, ficaremos aqui mesmo, certo? E Deus vai nos abençoar, né? Já está nos abençoando, não é verdade? Eu tenho certeza que Deus tem um plano para a senhora também, para a senhora, para essa garota, para você também, para você, e para vocês, e para todos nós. Para os que são desta ou de outra igreja, não há problema, todos nós somos filhos de Deus. Sabe, irmãos, o nome de Deus, somente Deus, é capaz de transformar as nossas maldições, os nossos problemas, em bênçãos. Quando Tarsis cantar, quando ele exaltar o nome desse Deus, o nome de Jesus, vocês vão olhar para ele vai cantar olhando para nós. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, Tarsis, o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Então vamos olhar para ele e louvar o nome de Jesus nesse momento.
Que amor é esse? Que amor é esse? Tão insondável, tão imenso.
Que amor é esse que do nada me criou? Soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou, do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz. sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem, sem contar o que passou. Que amor é esse que nos prometeu voltar, pra dar a vida eterna a quem nele apenas crer. Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer. Assim eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha
maravilha, hein? Eu gostaria de dizer a você que está aí, na sua casa, na sua igreja, se você também deseja tomar essa decisão, se levante agora. Pode se levantar? Agora, em nome de Jesus, pode se levantar. E se você quiser se aproximar da tela ou da televisão e vir ao altar, pode vir, pode se aproximar, como essas pessoas fizeram. E agora, aqui bem perto, eu vou orar por você, vou pedir a Deus uma bênção por você. Mas antes, eu gostaria de saber aqui de vocês, dos que estão aqui na igreja, tem alguém aí que é amigo, conhecido dessas pessoas que estão aqui à frente? Parente? Tem? Você pode vir aqui ao lado dessa pessoa e abraçar? Porque nós vamos orar juntos. Pode vir aqui, coloque a sua mão no ombro da pessoa, fica ao lado dela, e aí na sua igreja faça a mesma coisa. Se a pessoa se levantou ou veio à frente, você também se levante, coloque a mão sobre ela, sobre ele, e assim nós vamos orar. Tem alguém que está sozinho? A senhora está sozinha? Então vamos pedir que alguém venha aqui ficar ao lado dela. Tem mais alguém? Já está ali. Todos estão amparados, abraçados. Então agora sim, vamos orar. Ó Deus, o teu nome tem poder. Mas sabe, querido Deus, nós ficamos pensando, que amor é esse? Como o Tarsis acabou de cantar. O Senhor olha para nós, não há nada em nós, nós somos pecadores. Então realmente ficamos pensando, o que é que faz o Senhor dispensar tanto cuidado para conosco? A resposta está em João 3,16. É o amor. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido Deus, a tua palavra, o Evangelho, é o poder, é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos. Por isso estamos recebendo hoje a tua salvação. Querido Deus, Moisés nasceu num contexto de maldição, mas o Senhor transformou isto em bênçãos. Louvado seja o teu nome. Lázaro estava doente e morreu. Isto é maldição, é consequência do pecado. Mas o Senhor chegou diante da sepultura e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o Lázaro reviveu. Glórias ao nome de Jesus. E agora 2000 anos se passaram. Estamos aqui, no Brasil. Estamos aqui, ó Pai, e os problemas existem ainda, continuam. E neste instante, o Senhor está aqui no meio de nós. E o Senhor pode também transformar nossas maldições em bênçãos. Por isso, meu Deus, se tiver alguém doente aqui, cura essa pessoa. Se tiver alguém desempregado, abra as portas de um emprego. Se tiver alguém com problema na família ou no casamento, abençoe este lar, abençoe este casamento e traga a solução para esse problema. Querido Deus, se alguém está sofrendo com a perda de um ente querido, venha, Senhor, transformar esta maldição numa bênção. Que ao sairmos desta igreja, deste lugar, hoje, que possamos sair com a certeza de que o teu amor inundou o nosso ser e que as maldições foram dissipadas ou transformadas em bênçãos. Toda honra, toda glória, louvores e aleluias sejam dadas ao nome de Jesus. Pois é em nome de Jesus que eu entrego essas pessoas aqui nas tuas mãos, a minha vida e a vida de cada um que está acompanhando esse estudo pela televisão ou na igreja, num telão. Em nome do Senhor Jesus. Amém.